em nome da lei.
Olá, está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Ao longo da próxima hora, prometo-lhe uma boa troca de argumentos sobre um projeto do Bloco de Esquerda que deu entrada esta semana na Assembleia da República e que poderá vir a tornar-se lei se conseguir reunir o número de votos necessário. O Presidente da República já foi dizendo que vê com simpatia a ideia, até porque ela se dirige a uma questão que lhe é cara, a luta contra a pobreza. Do que se trata é de obrigar a Administração Central e Regional, o Governo e o Parlamento a avaliarem previamente o impacto sobre a pobreza de todas as normas administrativas, de todas as leis e decretos-lei que queiram aprovar. São nossos convidados o deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro e três dirigentes de organizações de solidariedade social. Henrique Joaquim, diretor-geral da Comunidade Vida e Paz, Sandra Araújo, diretora executiva da Rede Europeia Antipobreza e Henrique Pinto, fundador da Caixa, atualmente ligado à Impossible, que visa ilegalizar a pobreza. O convite foi também feito à bancada do Partido Socialista, mas foi declinado por alegadas dificuldades de agenda. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite do Em Nome da Lei. José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, comece por si. Que objetivos pretende o Bloco atingir com este projeto de lei?
O nosso objetivo, essencialmente, é que, por um lado, haja uma maior consciência sobre a importância e a centralidade do combate à pobreza. Existem em Portugal algumas políticas públicas de combate à pobreza. Em 2008, a Assembleia da República chegou a aprovar uma resolução em que declarava que a pobreza era uma violação dos direitos humanos, mas tem faltado uma estratégia articulada nacional de erradicação da pobreza e tem faltado também uma avaliação sobre em que medida é que cada política pública, cada alteração legislativa contribui para diminuir ou erradicar a pobreza ou contribui para agravar a pobreza e a sua severidade. Até porque muitas vezes existe a ideia de que a questão da pobreza é uma questão que é uma espécie de subtema da ação social. E não é. A questão da pobreza é uma questão transversal, tem desde logo que ver com a distribuição primária de rendimento e, portanto, com as questões da desigualdade e de como é que a riqueza na nossa sociedade é distribuída, tem que ver com as questões do trabalho. É importante lembrar que 10% das pessoas que trabalham em Portugal são pobres, o que significa que os salários que existem não permitem que as pessoas saiam de uma situação de pobreza. Tem a ver, naturalmente, com a proteção social, com a situação do desemprego. Nunca é demais lembrar que cerca de metade dos desempregados não têm proteção no desemprego e que o risco de pobreza entre os desempregados é de 40%, mas tem a ver com todas as políticas. Quando se muda a lei das rendas, isso tem um efeito na pobreza. Quando se aumenta o número de alunos por turma, isso tem um efeito nos ciclos de reprodução da pobreza e do risco de pobreza, das condições para romper com esse ciclo de pobreza. Quando se discute as políticas públicas para a habitação ou para a saúde, existe uma relação muito forte entre pobreza e saúde, ou seja, é muito mais provável nós ficarmos doentes se formos pobres, e os pobres têm muito, as pessoas em situação de pobreza têm muito menos condições para aceder a cuidados de saúde.
E essa questão é tanto mais importante quando estamos a viver uma fase de grande desinvestimento, não é? Onde assistimos à incapacidade do Estado em dar resposta numa série de serviços públicos.
Sim, essa incapacidade é menor agora do que era no passado, mas houve uma degradação muito grande das condições e há, de facto, muitas necessidades. É importante dizer sobre os indicadores da pobreza que é verdade que nos últimos anos a incidência da pobreza se reduziu, ou seja, nós atingimos picos das taxas de pobreza, nomeadamente nos anos maiores da austeridade. 2016, a taxa de pobreza era 18%, de incidência da pobreza era 18,3% da população. Em 2017 reduziu-se, 17,3%, ou seja, tem havido uma redução, no caso da pobreza infantil, mais significativa. Isso tem que ver, naturalmente, também com a política de recuperação de rendimentos e de recuperação dos apoios sociais, com o Abono de Família, ao aumento das pensões, o aumento do valor do complemento solidário para idosos, etc. Portanto, a criação de emprego e a recuperação de rendimentos permitiu reduzir um pouco a taxa de pobreza, mas mesmo com esta melhoria, nós continuamos a ter quase 2 milhões, 1 milhão e 700 mil pessoas em Portugal que vivem em situação de pobreza. E além disso, continuamos a não ter, de facto, uma preocupação com as questões da pobreza que seja transversal a todas as políticas da educação, à habitação, da saúde, à política de emprego.
Que este decreto-lei vai conseguir colocar a questão da pobreza, dar essa centralidade nas políticas públicas à questão da pobreza?
Portanto, o objetivo, como explicou, deste projeto de lei é que em cada projeto de lei que se apresente na Assembleia da República ou cada decreto de lei que o Governo apresente tenha que ser explicitamente definido qual é o impacto previsível, naturalmente, em termos de pobreza. Ou seja, de cada vez, quando um deputado, as pessoas podem estar mais ou menos familiarizadas com o processo, quando um deputado apresenta um projeto de lei, tem que apresentar esse projeto de lei ao Parlamento e ele depois é analisado pela comissão respectiva e essa comissão é que vai dizer se o projeto cumpre os requisitos constitucionais, se o título corresponde ao conteúdo, enfim, vai analisar se o projeto pode seguir para discussão. Nessa análise é feito um relatório sobre o projeto que incide sobre esses aspectos mais formais. Quando esse relatório é aprovado é que o projeto depois avança para a discussão e depois na discussão definem-se as posições políticas, ele pode ser aprovado, chumbado, mas passa primeiro um crivo antes de ser entregue. E esse crivo passa por esse relatório. O que é que nós queremos, no fundo, é que quando cada deputado apresenta uma iniciativa legislativa, ou o Governo, ou a Administração Central ou Regional, e as autarquias achamos que devem estar também abrangidas, embora nós não possamos obrigá-las porque há autonomia do poder local, mas damos essa indicação na lei, que quando se apresenta uma iniciativa se tenha que dizer qual é o impacto na pobreza, o que significa que em todas as iniciativas o tema da pobreza passará a estar presente. Depois, se lhe dão maior ou menor importância, já depende da sensibilidade política de cada grupo e de cada momento, mas o facto de obrigar a que quando se apresenta uma iniciativa, como dizia, seja na educação, na habitação ou nas políticas sociais ou de emprego, dizer-se esta iniciativa prevê-se que tenha um efeito neutro do ponto de vista da pobreza, ou um efeito positivo do ponto de vista do combate à pobreza ou de erradicação da pobreza, ou prevê-se que tenha um efeito negativo, isso é importante porque isso fará com que o tema da pobreza esteja muito mais presente no debate político, porque ele terá sempre que ser mencionado. Não quer dizer que o facto de se prever esta avaliação prévia do impacto e depois eventualmente uma avaliação posterior, sucessiva, dos resultados dessas medidas, não quer dizer que em si mesmo isso garanta o combate à pobreza ou a erradicação da pobreza, mas garante uma coisa prévia, que é a presença do tema da pobreza no debate público.
Como está a acontecer em relação ao género.
Exatamente.
Como é que está a funcionar? Que em relação à qual também tem que haver uma avaliação prévia.
É muito difícil fazer a avaliação, porque essa medida, que é uma avaliação prévia do impacto de género e que visa também tornar transversal a preocupação com a promoção da igualdade de género, com o combate às desigualdades de género, é muito recente. Ou seja, nós, não sei, teremos 2-3 meses de aplicação,
pois,
não mais. Eu já preenchi nos projetos de lei que apresentei, inclusive é neste. Ou seja, este projeto de lei também tive que fazer qual é a avaliação, tive que fazer a avaliação do impacto previsível em termos de género. Claro que, como é dizer, é muito cedo para avaliar, mas só o facto de, ao fazer um projeto de lei, nós termos, antes que o entregar, que preencher um formulário que nos obriga a pensar a dimensão de género relativamente àquele projeto de lei, ou seja, a pensar, estou a fazer um projeto de lei sobre a alteração ao Código de Trabalho ou sobre uma política social, eu tenho que pensar que impacto diferenciado é que isto pode ter em termos de género. Será que a dimensão de género está prevista? Como é que está prevista? Só o facto de obrigar o legislador, antes de entregar o projeto, a pensar, a ter em consideração este aspecto, eu penso que isso aumenta a consciência e faz com que o tema esteja presente.
A avaliação de impacto prévia da legislação é uma coisa que já se faz na Europa, noutros países, há mais de 10 anos. Porquê que em Portugal esta questão, que é tantas vezes discutida, mas tem sido tão difícil de avançar? Porquê que se tem sido tão inconsequente nesta questão da avaliação prévia do impacto das leis?
Eu acho que nós temos pouca cultura de avaliação em Portugal e temos uma cultura um bocadinho burocrática ou administrativa, porque a avaliação deve ser também um processo que acompanha a própria implementação das leis. E deveríamos ter, a cada momento, nós temos em alguns casos, e existem, por exemplo, algumas áreas em que a cada passo é obrigatório que o Parlamento aprecie, por exemplo, anualmente, relatórios sobre a proteção dos jovens e menores, ou sobre a segurança interna, ou sobre o impacto do salário mínimo. Agora tem-se feito um relatório anual sobre o impacto do aumento do salário mínimo. Portanto, existem algumas áreas em que existe produção estatística, em que existe alguma produção de informação, mas não existe uma grande cultura de avaliação em Portugal.
Não é feito de uma forma sistemática.
Não é, e depois penso que também não se tem em conta que a avaliação pode ser um processo não apenas burocrático, mas um processo de participação e de envolvimento. Foi isso que nós procuramos fazer, por exemplo, na estratégia de integração das pessoas sem abrigo. Foi prever explicitamente um mecanismo nessa estratégia, que eu não sei se está a funcionar convenientemente ou não, mas prever explicitamente a participação das pessoas sem abrigo na concepção da estratégia, por isso as convidamos para estarem na Assembleia da República, houve pessoas que estiveram também nesse processo, e incluímos explicitamente na estratégia uma verba para ser utilizada na promoção da participação. Coisas tão simples, para que as pessoas sem abrigo participem na definição de uma estratégia ou na avaliação, na monitorização de uma estratégia, é preciso ter uma verba, olha, desde logo para lhe pagar os transportes se houver uma sessão em Lisboa, porque nem toda a gente é em Lisboa, ou coisas dessas, são simples. A avaliação deve ser também, do nosso ponto de vista, é isso que propomos, também em incluir um processo de participação das próprias pessoas, porque uma pessoa também ligada às questões da pobreza, Sérgio Aires diz repetidamente, os dados falam por si, mas as pessoas também falam por si.
Claro,
e é importante que as pessoas também falem neste processo de avaliação.
O Bloco de Esquerda está otimista quanto ao caminho que a proposta pode fazer, depois do Presidente se ter mostrado sensibilizado com a ideia, o Ministro Vieira da Silva a ter considerado interessante, apesar de dizer que há dificuldades na sua concretização.
Sim, justiça seja feita, esta é uma ideia que surge por proposta da Rede Europeia Antipobreza, da Organização Nacional que a Sandra Araújo faz parte, é diretora executiva.
E,
portanto,
queria reconhecer
esse mérito à rede. Nós fomos, digamos assim, nós procuramos concretizar esse desafio que foi lançado pela rede e apresentar uma proposta que está agora para ser avaliada e debatida, mas ficamos com muita expectativa e muito satisfeitos que o Presidente da República tenha imediatamente reagido no próprio dia em que anunciámos que íamos entregar a proposta. Ela foi entregue, entretanto, esta semana no Parlamento, que o Presidente da República tenha apoiado a ideia e tenha, no fundo, alertado para a importância de uma maior sensibilização e de uma maior atenção a este tema, e creio que as declarações do Ministro do Trabalho e da Segurança Social também vão no sentido de apoiar a ideia. Naturalmente, sobre a concretização, o processo legislativo inicia-se agora. Se o Governo, o Presidente, naturalmente, as organizações da sociedade civil tiverem sugestões que permitam melhorar, que permitam tornar este procedimento mais eficaz, em alguns casos, se calhar, mais simples, noutros casos, mais detalhado do que aquilo que nós definimos, temos toda a abertura. O nosso objetivo é justamente conseguir um empenho do conjunto da sociedade relativamente a este tema. Nós somos uma parte da sociedade, uma parte desse empenho, mas sozinhos não conseguiremos.
Claro. A ideia de impor uma avaliação prévia de impacto sobre a pobreza e a exclusão social, todas as políticas e normas legais, como lembrou o José Soeiro, já tinha sido apresentado ao Parlamento pela Rede Europeia Antipobreza e já foi testado, tanto quanto sei, noutros países. Sandra Araújo, da Rede Europeia Antipobreza, que nos acompanha a partir dos estúdios em Vila Nova de Gaia. O projeto do Bloco conhece-o, concretiza plenamente o pedido que fizeram em outubro na Assembleia da República.
Sem dúvida, ele está muitíssimo alinhado com aquilo que a IAPM tem defendido nos últimos anos. Não é de agora, inclusivamente a Rede Europeia começou, diria, há 3, 4 anos, um processo de diálogo permanente com os partidos políticos com assento na Assembleia da República, inclusivamente com o Presidente da Assembleia da República também e mais recentemente também com o Presidente da República, no sentido de colocar de facto na agenda política a pobreza dando elevada prioridade a este tema, tentando sensibilizar para a importância de um compromisso político em torno do combate à pobreza em Portugal. É uma das grandes metas da IAPN Portugal, é de facto que Portugal se revista de uma estratégia nacional de combate à pobreza. Temos defendido isso a nível europeu e defendê-lo naturalmente também a nível nacional, corroborando e felicitando também o Bloco de Esquerda por esta iniciativa de apresentação deste projeto de lei, que resulta de facto de um conjunto de sessões que temos tido junto dos partidos políticos com assento na Assembleia. Efetivamente, nós tivemos em outubro de 2017 uma sessão na Assembleia da República, onde estiveram presentes os vários deputados representantes dos diferentes grupos parlamentares e onde, de facto, este tema da avaliação do impacto prévio dos atos normativos nas questões da produção ou manutenção ou agravamento ou diminuição da pobreza era para nós uma grande prioridade.
Uhum. E acha que esta medida a ser aprovada pode significar um novo compromisso dos órgãos de soberania, Parlamento, Governo e Presidente da República para a erradicação da pobreza? Isto não pode ser só uma medida simpática?
Nós desejamos que não, claro que sim. Eu acredito e a APN está profundamente convencida que conseguirmos que isto e vamos continuar a trabalhar no sentido de conseguir mobilizar o máximo de apoio dos diferentes grupos parlamentares, mas também temos que ganhar a sociedade civil também para esta consciência social de que falava há bocadinho o deputado José Soeiro. De facto, nós necessitamos de uma maior preocupação e consciência social sobre este tema do combate à pobreza e precisamente precisamos de ver o que é e o que não é lutar contra a pobreza. E, portanto, esta discussão do que é e o que não é absolutamente importante neste debate. Nós temos defendido necessariamente também a importância de um conhecimento e de uma monitorização das questões da pobreza em Portugal e de um compromisso e esta transversalidade. A pobreza é, de facto, um fenómeno estrutural muitíssimo complexo e extenso, uhum, na sociedade portuguesa, apesar das melhorias que são assinaláveis nomeadamente do ponto de vista estatístico. É verdade que nos últimos anos houve, de facto, uma melhoria significativa das taxas de pobreza e taxa de privação material, a própria subida da linha de pobreza. Portanto, há, de facto, aqui houve um esforço deste governo, uhum, no sentido de restituir até rendimentos e melhorar algumas medidas de política social, mas nós continuamos com uma taxa de pobreza que, quando comparada com outros países a nível europeu, continua a ser muitíssimo grave e preocupante e, portanto, uhum, não podemos esquecer que ainda são muitos portugueses que estão em situação de pobreza e há uma linha muito ténue e há muita gente em risco de pobreza. Portanto, isto é um problema muito extenso na nossa sociedade.
Oh, Sandra, deixe-me perguntar-lhe, esta proposta de avaliação ganha notoriedade um bocadinho com o enfoque que o Presidente da República tem dado à situação dos sem-abrigo, mas os sem-abrigo são apenas a ponta do iceberg da pobreza em Portugal e eventualmente serão até mais, na maior parte dos casos, um problema de saúde mental. O problema da pobreza em Portugal é muito mais vasto do que o sem-abrigo.
Com certeza que sim, o sem-abrigo é de facto pobreza extrema, mas nós temos um conjunto e as estatísticas mostram isto, um conjunto de grupos populacionais muitíssimo vulneráveis à pobreza. Uhum. Há bocado o deputado José Soeiro teve a oportunidade de falar da questão das crianças, os idosos, os desempregados, há um conjunto de grupos muitíssimo vulneráveis às questões da pobreza e, portanto, nós sabemos, neste momento, nós sabemos quem são os pobres e sabemos e também temos as estatísticas e, portanto, precisamos ter, de facto, uma estratégia e uma coordenação sobre tudo isso, mais do que medidas avulsas, que, uhum, são positivas. Nós precisamos de uma estratégia nacional integrada.
Tem
e precisamos
muitos
de uma estrutura de coordenação. Uhum. E precisamos de monitorizar e avaliar aquilo que estamos a fazer. E há bocado o deputado José Soeiro falava e essa, de facto, é uma preocupação da APN. Esta importância desta cultura da avaliação não tem que ser necessariamente negativa. Nós portugueses temos um bocado medo de ser avaliados e tudo o que tem a dimensão da avaliação resulta em alguma sempre numa preocupação porque nos estamos a expor a nós próprios, mas nós temos que olhar para as questões da avaliação como espaços de aprendizagem e de melhoria. E este projeto de lei, de facto, contempla de facto esta dimensão da avaliação sucessiva também. É absolutamente fundamental a avaliação sucessiva do impacto sobre a pobreza.
Portanto, antes e após posterior. melhor é. Exatamente. Depois de
outra dimensão que a APN tem defendido e que vejo também aqui prevista é, de facto, aquilo que se falou e que muito temos defendido, que é a dimensão da participação das pessoas em situação de pobreza também. E a questão da audição destas pessoas. E esse é também um trabalho que nos últimos anos temos vindo a desenvolver juntamente até na Assembleia da República, porque nos últimos anos nos últimos 2-3 anos, já conseguimos e temos de facto um compromisso, inclusivamente do Presidente da Assembleia da República, no sentido de organizar anualmente um debate anual na Assembleia com os deputados e com a participação das próprias pessoas em situação de pobreza, para se fazer um balanço e uma espécie de avaliação também sobre onde estamos e o que temos feito e o que é que é necessário melhorar. Queríamos aproveitar este momento e portanto também nós, Rede Europeia, sentimos esse peso e essa responsabilidade de estarmos ativamente comprometidos a acompanhar esta agenda e também conquistar a sociedade civil em torno deste debate, porque a sociedade civil também não está suficientemente conquistada, na minha opinião.
Henrique Joaquim, Diretor-Geral da Comunidade Vida e Paz e Assistente Social de Formação, a Comunidade Vida e Paz, tanto quanto seja, tem vindo a implementar instrumentos e políticas de avaliação de impacto em algumas das suas respostas. Quer contar-nos essa experiência?
Sim, com todo gosto. Obrigado pelo convite e obrigado também pelos colegas que participam no debate. Começámos a fazê-lo há cerca de 4 anos porque queríamos, de facto, desenvolver uma cultura que nos desinquietasse permanentemente relativamente àquilo que estamos a fazer. Temos como princípio que não queremos ser os melhores do mundo neste mundo, mas queremos ser permanentemente melhores para este mundo. Então, nada como nos avaliarmos. E começámos, por exemplo, por avaliar as nossas equipas de rua para perceber se aquilo que estamos a fazer, que muitas pessoas acham que é só levar uma ceia, muda ou não muda a vida daquelas pessoas, e se muda ou não muda também a vida das pessoas que participam, porque não é só as pessoas que recebem, são todos os envolvidos. E demos-nos conta, por exemplo, que distribuir uma refeição, por anacrónico que possa parecer, não é aquilo que as pessoas em situação de sem-abrigo mais esperam de nós. É a relação, é o compromisso, é a resolução de problemas concretos e é a proposta concreta de alternativas. Isso mudou completamente a nossa
visão. A
nossa
abordagem.
O facto de os envolvidos, como os voluntários, dizerem que o que recebem da ação que fazem é na razão de 1 para 3, relativamente ao que dão, obrigou-nos a ser muito mais responsáveis na gestão da área do voluntariado. Isto na área das equipas de rua. Depois, e devo dizer que este relatório é público, foi feito por uma consultora, portanto não é autoavaliação.
É por entrevistas?
Utilizámos metodologias qualitativas porque não há, um dos pecados graves em Portugal, não há indicadores, portanto não há cultura de avaliação, não há indicadores, tivemos que ir construindo e, portanto, foi muito a partir de metodologias qualitativas, tentando também chegar a indicadores quantitativos. Mas, fundamentalmente, não era isso, não era o quantitativo que nos interessava. Apenas
era o qualitativo, a resposta.
Exatamente. E a relação entre as duas coisas. E este relatório, devo dizer, foi, inclusive, validado porque utilizámos uma metodologia de SROI, foi validado por uma estrutura internacional que avalia os relatórios que são produzidos com esta metodologia para ficarmos conscientes de que o que estávamos a fazer era rigoroso e era científico. Não contentes com isso, já fizemos a avaliação de uma segunda resposta, porque é uma outra área que nos preocupa, que é a da integração das pessoas, que essa é a nossa missão, não é ir à rua, é ir à rua para tirar as pessoas da rua e devolver-lhes uma condição digna, para que elas não continuem a depender de nós nem de nenhuma outra instituição. Infelizmente há um grupo muito vulnerável, que dentro das pessoas pobres são as pessoas com problemas de doença mental, para as quais nós temos uma resposta integrada numa política pública, que é a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, que é uma coisa muito grande, e preocupados com as pessoas, em primeiro lugar, acho que o centro aqui tem que ser as pessoas.
As pessoas.
E segundo, que é, o que é que muda na vida da pessoa? A política está lá, há lá um resultado, há um indicador que melhorou, que foi há mais dinheiro, ou há mais apoio social, mas mudou efetivamente alguma coisa na vida da pessoa? O quê? E o que é que não mudou? Porquê? Porque se calhar é aí que nós conseguimos encontrar, fazendo a análise das causas, que tecnicamente se usa na avaliação, se estamos a agir bem, ou podíamos até ter partido do princípio, estamos a agir bem, mas darmos-nos conta que afinal não é aquilo.
E então?
O que conclusões? Nós chegámos à conclusão, por exemplo, e entregámos estes relatórios ao Governo, portanto, o Secretário de Estado da Saúde recebeu uma cópia em mão e a senhora Secretária de Estado da Segurança Social também. Chegámos à conclusão que, por exemplo, durante 2 anos avaliámos uma residência autónoma, que é assim que se chama. As 11 pessoas que estiveram nesta residência durante estes 2 anos, por exemplo, para dar-lhe um indicador, não tiveram nenhum internamento hospitalar.
Uhum.
Zero. Em 700 e não, 800 não sei quantos dias, portanto, 2 anos, 365 vezes 2, não tiveram nenhum internamento hospitalar.
Que é um resultado fantástico.
Que é óbvio, se deve ao trabalho da equipa que teve alocada a isto, mas também se deve à relação muitíssimo positiva com o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa. Portanto, não fomos sozinhos.
Claro, claro.
Agora,
claro, claro.
Isto significou, por exemplo, que estas pessoas não voltaram à rua em primeiro lugar.
Uhum.
Não regrediram na sua condição de vida. E se quiser, cereja em cima do bolo, poupámos dinheiro ao erário público.
Claro que
porque
sim.
Se quiserem saber quanto é que custa uma cama num hospital e mais num hospital psiquiátrico, vão ficar assustados, não é? Porque é na ordem dos 200 euros, 300 por dia.
Uhum.
Quando não é mais, dependendo das patologias, se elas são mais graves, depende mais. Mas, quer dizer, há aqui critérios que são numéricos, mas depois há também os qualitativos, porque foi, e devo dizer a palavra é arrepiante, ouvir estas pessoas, porque mesmo com problemas de saúde mental é possível adequar as metodologias para as ouvir, e elas têm expressão. Aquilo que elas dizem que recebem é muitas vezes inquantificável,
uhum.
O que é um obstáculo, ou quer dizer, é um desafio para o avaliador. Como é que eu agora vou traduzir isto em benefícios? Que é, por exemplo, eu descobri uma família, e como é que eu valorizo isto?
Uhum.
Eu acho que fazer a avaliação de impacto, em primeiro lugar, nós temos também que dizer o que é o impacto. É o resultado do que eu produzi ou é a transformação que eu gerei?
Uhum.
Não é? Porque eu acho que sim que é bom, estatisticamente nós alterámos a tendência dos índices e da severidade da pobreza, mas qualitativamente ainda temos muitos desafios a vencer.
E até quantitativamente.
É? E quantitativamente também. Não é?
E
mas
diga-me
mesmo...
uma coisa, oh Henrique, e acha que este projeto do Bloco de Esquerda chega só a este resultado que eu produzi ou pode chegar à tal transformação que eu quero fazer na vida destas pessoas?
O ótimo é inimigo do bom e temos que começar por algum lado. E, portanto, os meus parabéns ao Bloco de Esquerda e, mais uma vez, ao deputado José Soeiro, porque já noutros desafios tem sido também um grande embaixador, como foi a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. E eu... Queria fazer uma declaração de interesse. Oxalá que não politizemos isto. O Bloco de Esquerda agora não. Oxalá não vamos por aí. Oxalá nos centremos nas pessoas porque a ideia é boa e é fundamental. É difícil de implementar? É. O ótimo é inimigo do bom. Comecemos por algum lado. Voltemos ao ano 2010, em que havia uma estrutura que poderia perfeitamente implementar uma coisa destas, que eram os Planos Nacionais de Ação para a Inclusão, que tinha uma estrutura de coordenação nacional e que procurava fazer a monitorização e a gestão de todas as medidas de política social que eram de combate à pobreza. Já nos esquecemos, porque já foi em 2010, não é? Mas vinha numa sequência, do meu ponto de vista, positiva, com todas as coisas que na altura se calhar apontávamos que tinham que melhorar, porque nós começámos com os comissários de luta contra a pobreza, passámos para os programas nacionais de luta contra a pobreza e depois tivemos, de facto, a vigência dos planos nacionais de ação para a inclusão, que era passar uma mensagem positiva também da erradicação da pobreza, eu acho que isso, o simbólico aqui também conta, mas era uma estrutura nacional que fazia esta gestão e era uma gestão transversal, porque a pobreza abarca aqui uma série, vamos falar da saúde, estou-lhe a falar da saúde mental,
por exemplo,
cruza
claro.
Ministério da Saúde com o Ministério da Segurança Social. Se vou falar das pessoas em situação de sem-abrigo, idem aspas. E temos que ir buscar, por exemplo, aqui a área do emprego. Mas comecemos, por exemplo, por avaliar o impacto da Estratégia Nacional para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Avaliemos o rendimento social de inserção. Não nos tem que desinquietar a ver pessoas que estão há mais de 10 anos. Pessoas, não. A ver famílias. Há mais de 10 anos, ou seja, várias gerações, não é? O professor Bruta Costa que Deus tem, e agora o professor Carlos Farinha diz a mesma coisa, infelizmente, é que há na mesma família duas, três gerações beneficiárias de uma política que sequer transitória. Alguma coisa aqui não está bem.
Claro,
eu não sei o que é.
Não mas, encontram esse tal novo caminho,
okay,
não só para essa
é
modificação.
Bom podermos,
não é?
Ter acesso à pordata, que nos dá estes dados todos simpáticos, agora teríamos que ir para lá. E eu acho que um projeto destes, e vindo da Assembleia da República, poderá ser o motivo para nós também, sociedade civil, porque a EPN e outras organizações também estão permeáveis a isso, aceitarmos este desafio, eu volto a dizer, de uma forma transparente, desinibida, sem vergonha, vamos encontrar coisas, nós encontramos coisas que não fazemos bem. E então, temos que as melhorar,
claro.
Temos que as alterar. Mas, por exemplo, eu acho que era importante... Nós também nos autoavaliarmos, e quando digo Estado, estou-nos a incluir todos, não estou a dizer o Estado só, o Governo, mas quanto custa ter uma pessoa na rua? Quanto custa demorar 2 anos ou 1 ano e meio para assinar um protocolo para disponibilizar habitações públicas? Isto é importante. quanto custa o não fazer.
Não fazer.
Avaliar também o impacto do que se faz, é importante, mas depois complementar. E o que não fazemos, que sabemos que não fazemos, quanto custa? Para efetivamente podermos chegar às causas e tentar a partir daí mudá-las.
Não há agora, estudos feitos nessa matéria.
Não,
né?
Senão, então acho que fugíamos todos. Não quero ser pessimista, mas se calhar apanhávamos alguns sustos. Apanhávamos alguns sustos. Se nós temos habitação pública fechada, num momento em que o mercado imobiliário a valoriza tremendamente, eu acho que isto é um ato de gestão muito mau. Se pudéssemos pôr ao serviço, é que nem tudo é dinheiro, nem tudo é dinheiro, são decisões que têm depois impacto quantitativo, mas acima de tudo, eu termino esta minha intervenção. Sim. Com este aspecto. Nós estamos a fazer uma experiência num apartamento com alojamento de transição para pessoas em situação de sem-abrigo. Só para ver o impacto em 3 meses, em 3 pessoas, uma delas já saiu, felizmente encontrou uma alternativa e em menos de um mês, as outras estão há 2 meses. O projeto de vida destas pessoas começou por ser ir fazer tratamento terapêutico. Ao fim de 1 mês e meio, só pelo facto de estarem em habitação e continuarem a ter acompanhamento técnico, nós já estamos com elas encaminhadas e elas motivadas para integrar o mercado de trabalho. Assim tivéssemos já tido a oportunidade de as ter integrado. Começou para ir para um apoio de saúde e neste momento elas estão já com vontade e com capacidade e estamos nós ativamente a tentar ajudá-las.
E como é que assim, não é muito difícil encontrar emprego para essas pessoas? Não há ainda muito preconceito da sociedade a integrar pessoas que têm esse trajeto de sair?
Por causa do estigma, mas mais uma vez aqui valia a pena avaliar o que não fazemos. Nós tivemos um programa de vida-emprego que tinha num dos seus pilares uma ferramenta fundamental, que era um mediador, que era uma figura que apoiava a pessoa na procura ativa de emprego e continuava, depois da pessoa encontrar, a apoiar a pessoa. Estamos a falar de grupos extremamente vulneráveis. Essa medida desapareceu. Portanto, quanto é que custa esta montanha russa do faz e desfaz? Não é? Efetivamente, essa dificuldade existe, mas há experiências no terreno, e a APN também as tem, e outras organizações trabalham ativamente, por exemplo, na área da deficiência, também é um grupo vulnerável muito difícil de integrar no mercado de trabalho, mas é possível. Agora, se isto se transformar em política pública, como já esteve, não há subsídios para dar de apoio à integração das pessoas, não deu, mas pelo menos esta estratégia da mediação, e depois vamos medir qual é o impacto que isso tem, qual é a transformação que gera, de facto, na vida, em primeiro lugar, do beneficiário, e segundo lugar, do seu contexto.
Deixa-me agora...
Só mesmo este apontamento. Sim. E depois não estejamos à espera. Só vamos avançar quando pudermos fazer isto a nível nacional. Não. Há situações que têm que ser avaliadas a nível contextual, não é? É diferente avaliar o rendimento social de inserção nos Açores ou avaliá-lo em Lisboa.
Claro,
avaliar,
claro.
É um bocadinho ter essa visão também, e por projetos experimentais ou locais. Mas é preciso é dar a pedrada no charco.
Henrique Pinto, fundador da revista CAIS, hoje dedicado ao projeto Impossible, que tem como grande objetivo ilegalizar a pobreza. Em 2019, estamos mais perto ou mais longe de realizar esse objetivo?
Mais longe. Aliás, eu queria até corrigir que a resolução de 2008 diz que a pobreza poderá violar. E esse foi o grande desastre da Assembleia da República nesse ano, em março. Não está lá a viola. Pode. Ok? Portanto, estamos muito longe. Deixa-me também dizer-lhe que estamos aqui diante deste projeto de lei. Eu não quero aqui desmanchar este grande prazer, mas eu acho que é o direito que procura remendar-se. A lei é por si mesma, é intrínseca à lei, ao direito, a sua autoavaliação. Aliás, as leis existem para criar um determinado sentido ou uma condição de vida harmónica. Não seria necessário se não existisse desigualdade, desarmonia, pobreza, esta confusão toda que
claro,
faz...
Se o mundo fosse perfeito, okay. Não era preciso essas
Portanto, isto
leis,
aqui é um remendo sobre o qual eu lamento, quer dizer, não estou agora aqui a dizer, pergunta-me, vamos lá com isto ou não? Não vamos a lado nenhum, portanto, eu tenho aqui plena consciência de que não precisamos deste remendo para dizer às leis que são diariamente trabalhadas por quem está no Parlamento sobre as mais variadas matérias que elas sim devem ser capazes de autoavaliar-se.
Não acolhe este argumento, José Soeiro, de que o legislador vai ter de parar para pensar quando estiver perante um projeto legislativo, vai ter de parar para pensar na questão da pobreza.
Que não pode, talvez não.
Não, é só uma questão só muito factual.
Sim.
É que,
sim.
Só já agora, porque falou disso,
é que a resolução da Assembleia de 2008 diz expressamente, eu estou a citar o documento legal, a Assembleia, na sequência da resolução da Assembleia da República de 19 de março sobre o acompanhamento da pobreza em Portugal, a Assembleia resolve declarar solenemente que a pobreza conduz à violação dos direitos humanos e recomendar ao Governo o seguinte. E depois vai.
Okay.
Não é o Paulo, não é o Paulo, é. A pobreza conduz.
Sim,
a pobreza conduz à violação dos direitos humanos.
José Soeiro, as palavras já não estavam no meu, na minha, porque eu já trabalhei estas questões em 2009, na altura da Estratégia Nacional, que também...
Não é taxativo, não é? Não
quando
é
diz
taxativo.
Que a pobreza conduz, não está a dizer que a pobreza viola. Isto é...
Mas eu estava só a dizer qual era a expressão exata.
A minha razão tem a ver com isto.
É porque é diferente dizer que pode conduzir ou que conduz, ou que é uma violação, são três coisas.
José Soeiro, temos que ser claros aqui, a Assembleia da República, quando alguma vez for capaz de dizer que a pobreza viola, nós iremos abordá-la de outra forma. E deixa-me também dizer isto. Deputados, partidos à direita ou ao centro, falam de pobreza, mas não a querem erradicar. Isto para mim é claríssimo neste país. Não. Partidos à esquerda falam dela, mas vivem à direita. Isto é uma crítica que diariamente ouvimos falar nos nossos corredores da vida. Mais. A grande pobreza deste país, hoje em dia, não é tanto a questão do sem-abrigo, etc, etc, ou aqueles dados que o IRE há pouco tempo lança, ou lança em cada dois anos, etc. A grande pobreza é que a maioria das pessoas neste país vive hipotecada.
Uhum.
E nós falámos, enquanto impossível, há dois anos, de como somos todos reféns da economia dita da dívida. Nós somos educados desde o berço ao excesso. E o grande problema está no excesso. Nós temos um Presidente da República que desce à praça pública excessivo. Ele é um homem de excessos. Hoje...
Excessivo na atuação, na sua atuação, na sua intervenção pública.
No seu próprio estilo de vida. No seu próprio estilo de vida. Deixe-me dizer-lhe isto. Giorgio Agamben é um pensador italiano e, entre outros, com os quais eu me construo há muito tempo. Para além da minha prática de muitos anos sobre estas questões, ok? Ele vem dizer, citando até Walter Benjamin, a pobreza não tem nada a ver com a ética da virtude, a ética do dever, nem muito menos com a ética ou esta ideia de que, distribuindo maior a riqueza por todos, será eliminada. Não. A pobreza tem a ver com a forma como cada um se relaciona com aquilo que ele chama de inapropriável. E o que é o inapropriável? O inapropriável é a natureza característica de um bem que não pode ser nunca de ninguém. O direito funda-se sobre o direito à propriedade. Se o direito alguma vez ousar fundar-se sobre o uso das coisas, será um direito bem diferente do direito atual.
Henrique Pinto, essa é uma visão muito ideológica deste problema, que eu não estou a dizer que não esteja correta.
Não é ideológica.
Mas para quem está lá em casa e para que tudo seja muito mais perceptível...
Então deixa-me dizer-lhe isto, Marina.
Diga.
Nós, este ano, melhor, no dia 17 de outubro do ano passado, estivemos na rua com um fórum, em que quisemos precisamente dizer isso. Este país tem que aprender, e o mundo, a Europa, a ser pobre sem pobreza. E a viver a pobreza sem pobres. O que é que isto quer dizer? Nós temos que, desde o berço, aprender a viver com o necessário.
Portanto...
E a deixar que aquilo que hoje é excessivo e excesso das nossas vidas chegue a quem deve chegar.
Mas esta cultura, mas a cultura do ter, que infelizmente hoje
há línguas
é cultura
que não têm,
Marina, dominante.
Há línguas que não têm nem sequer o verbo ter. Línguas na África e noutros países. É surpreendente como há culturas...
Mas há muita pobreza em África.
Mas eu não estou a dizer, eu não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que a discussão à volta da pobreza, à volta de rendimentos e de que todos temos de ser educados a uma cultura do dever e da virtude, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muitos pensadores hoje, no terreno, está ultrapassada. Isto que está a acontecer. Aliás, estamos aqui a ver a questão de como medir o impacto das políticas, etc. Mas há aqui uma grande questão, de um ponto de vista, que é o Estado tem que também medir o impacto das organizações às quais dá dinheiro para atuarem em determinada direção.
Que é uma das coisas que a vossa associação também avalia.
Mas nós não queremos normalizar ninguém. Marina, eu trabalhei no terreno com pessoas e sempre me custou ver, no atendimento de pessoas, de que das duas uma, ou o senhor ou a senhora se normaliza ou está tramado. Ok?
E o que é normalizar?
Normalizar é tornar todas as pessoas iguais a mim, pagadoras de impostos ou devedores.
Então, e qual é o projeto alternativo?
O projeto alternativo, eu teria aqui muita coisa para dizer e o problema vai acabar. Mas eu queria até dizer aqui, estamos aqui a falar dos jovens e do acesso ao ensino. seria de facto brilhante que a partir de hoje nenhum jovem deste país que queira estudar tivesse pagar por PIN. Uhum. Seria brilhante hoje que os idosos, falamos aqui de idosos pobres e crianças, não tivessem de pagar consultas, exames médicos nem medicamentos. Eu já vi isto na Inglaterra quando estudava, na década de 90. Idosos viajavam sem pagar. Idosos tinham acesso à saúde sem pagar. As coisas mudam. Eu também sei que sim, porque falta dinheiro, há crise, e então claro, temos que aqui novamente dizer onde é que vamos cortar. Falava-se aqui há pouco, o quão desastre. Eu tive agora a minha mãe em duas urgências no São José. Um desastre. Uma mãe com 90 anos que teve que esperar ali 12 horas para ser atendida. 90 anos a sofrer de Alzheimer. Um desastre. Portanto, o que é que sofreu nestes últimos anos de resgate? Aquilo que de mais precioso nós não podemos de todo hipotecar. Mas, e aí nesse tempo, o que é que se falava? É preciso cortar nas gorduras do Estado, recorda-se?
Sim.
Havia até quem do Banco Alimentar dissesse: temos que cortar nos bifinhos de todos os dias.
Pois, mas entende? Cortou-se no osso mesmo.
Cortou-se não sei em quê. Não sei em quê. O que interessa é que o Estado continua em pompa, com pompa e circunstância, e a nossa vida continua tão igual. Uhum. Disto pode ter absoluta certeza.
Oh, Elsa, Sandra, desculpe, já percebi que quer intervir, não sei, eventualmente para contraditar o Henrique ou não. Diga.
Eu estava aqui a pensar um bocadinho no que estão a dizer, a acompanhar, e o que me oferece dizer sobre esta matéria é assim, falou-se há bocadinho, um dos, o Henrique Joaquim, creio assim, da Comunidade Vida e Paz, a questão também da longa história que já temos e de políticas, nomeadamente os planos de ação, da ação para a inclusão, a questão da... e da importância que eles tiveram também, mas nós nunca tivemos uma estratégia nacional de combate à pobreza, e convém dizer também...
Ou de erradicação da pobreza.
De erradicação da pobreza, e convém dizer, e eu acho que esta é a grande, digamos, o valor diferenciado desta proposta, é a dimensão da transversalidade. Porque, assim, nos penais, houve uma comissão interministerial em que nós tínhamos os representantes dos diferentes ministérios que supostamente deviam reunir e fazer acompanhamento e a monitorização da execução das medidas. E era uma série delas. Eram, creio eu, na altura, 144 medidas que estavam previstas nos planos nacionais de ação para a inclusão. Chegámos a contá-las. Mas a verdade é que houve ministérios que nunca se sentaram nestas mesas de concertação. Porque, por exemplo, o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, inclusivamente o Ministério da Educação, acharam que isto não tinha a ver
com... Não tinham nada a ver
com
isso.
Não tinha a ver. E, portanto, enquanto nós acantonarmos a pobreza no Ministério da Segurança Social, nós não vamos conseguir enfrentar este problema verdadeiramente. Uhum. Porque vamos ter apenas políticas sociais de remediação e vamos ter um trabalho que almofadamos a questão, quando muito contribuímos para a diminuir, mas nunca erradicar. E, portanto, esta cultura, esta forma de estar, esta forma de pensar, que tem que ser transversal a toda a sociedade, é isto que este projeto de lei nos provoca. Uhum. É de percebermos que esta questão...
Eu estou de acordo, Sandra. Eu estava a dizer era que...
Não, eu percebi, Henrique.
Estava a dizer que íamos num rumo que não era errado e, de repente, ficámos em rumo.
Não,
mas acham...
Mas acham todos que era fundamental, e já vou assim, José Soares, para lhe perguntar se o Bloco tem alguma intenção de avançar para a concretização desta ideia de uma estratégia para a erradicação da pobreza. Henrique Pinto também acha que esta estratégia,
eu só
que eu
queria
penso
concluir...
que nunca houve em Portugal, seria fundamental. Sim, diga, Sandra.
Desculpa,
Marina,
porque...
Sandra, conclua.
Não, só para concluir, pronto, falámos, queria falar também das questões da participação. Para nós são, e já falaram muito dessa questão da participação. E a APN há muitos anos também tem um trabalho, e felizmente tem este trabalho, efetivamente, porque temos uma parceria com o Ministério do Trabalho e Segurança Social.
Sandra,
eu sei, tem que acelerar.
Tem que acelerar. Deixe os considerantes e vá direto aos finalmente.
Pronto, a questão da participação é fundamental. Nós não podemos pensar numa coisa desta natureza sem ouvir e e criar os mecanismos de participação das pessoas em situação de pobreza, para nós é absolutamente...
Isso já está,
e a,
claro,
a segunda, Sandra, dimensão é a dimensão do conhecimento e a dimensão da construção de indicadores e do entendimento, porque eu acho que é essa discussão que precisamos ter todos, ou seja, quando eu digo sociedade civil e ministérios e Assembleia da República, o que é a pobreza, o que é, quando há bocado se falava, o que é isto do impacto, como se mede a pobreza, há aqui uma grande construção e um grande debate que temos que ter,
Henrique Pinto,
e um aprofundamento de conceitos, que também não
está... Certo. Henrique Pinto, muito rapidamente, a ideia de uma estratégia...
A vida não se muda por decreto. E a grande aposta neste, como noutros fenómenos, tem a ver com a educação. É apenas isso que eu digo. E esse é o caminho que a Impossible está a percorrer. Educar a ser pobre sem pobreza. É esse o nosso caminho.
José Soares, o Bloco tem alguma intenção de vir a propor qualquer coisa que se aproxime de uma estratégia de erradicação da pobreza?
O alerta da Sandra parece-me fazer todo sentido, porque em 2010, como disse também o Henrique, nós deixamos de ter os planos nacionais de ação para a inclusão, deixamos de ter uma estratégia sobre isto. A estratégia é, no fundo, definir quais são as metas, quais são as políticas públicas que podem responder-lhes e quais são os indicadores que nós temos para avaliar. E em 2008, nessa resolução da Assembleia da República, uma das coisas que se dizia é que passaria a haver uma avaliação permanente das políticas públicas de erradicação da pobreza, do efeito das políticas públicas na erradicação da pobreza. Isso não aconteceu. E o mesmo com a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo. Nós, a estratégia que vinha de antes, portanto, de 2009, acabou, e o governo, à época, que era o anterior governo, deixou que acabasse sem fazer uma avaliação e sem renovar. Nós agora conseguimos renovar, o Bloco fez essa proposta, o Parlamento acolheu, o Presidente da República fez muita força, o Governo concretizou com a parceria das associações, da sociedade civil, e temos uma estratégia para a integração das pessoas sem abrigo. Eu acho que nós termos uma estratégia para a erradicação da pobreza seria até essencial para esta avaliação, porque a avaliação, no fundo, era comparar em cada política pública, quando nós fazemos a política sobre as propinas no ensino superior, ou sobre a saúde mental, ou sobre o RSI, ou sobre a habitação, nós compararmos as propostas que estão a ser feitas com os objetivos que temos a nível nacional. E para termos esses objetivos era útil ter essa estratégia que definisse objetivos claros e indicadores com os quais nós pudéssemos comparar o impacto das próprias medidas. E, portanto, eu acho que este projeto até seria, digamos assim, teria mais sentido e densidade se pudesse ser implementado ao mesmo tempo que nós o comparávamos, estas medidas, com objetivos que fossem partilhados ao nível de uma estratégia nacional. E acho que isso é uma boa sugestão, é um caminho que tem que ser feito.
E que o Bloco de Esquerda também
quer. E que
nós
achamos que deve ser feito e queremos que seja feito.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.